Lição de vida.
Primeiro que me gostaria de deixar bem claro é que eu sou um produto de um sistema.
E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que eu sou um produto de um sistema.
Um sistema de apoio, treinamento e ajuda personal.
Um sistema de apoio, treinamento e ajuda pessoal.
Que é o mesmo que tu tienes.
Que é o mesmo que você tem.
E que tu tienes a oportunidade de chegar até onde tu quieras.
Que você tem a oportunidade de chegar até onde você queira.
Porque o único limite que existe é o que tu mesmo quieras poner.
O único limite que existe é o que você mesmo queira colocar.
E bueno, eu tenho agora 28 anos.
Eu tenho agora 28 anos.
Eu escutei o plano por primeira vez aos 25 anos.
Eu escutei a palestra pela primeira vez aos 25 anos.
E realmente, quando eu escutei o plano, foi como seguramente foi a ti, uma luz de esperança, uma luz de vida e um por que não poderia ser minha vida melhor.
Como eu, quando eu escutei o plano, foi realmente uma luz de esperança, uma luz na minha vida, por que não podia ser melhor?
E realmente para mim este negócio não é um negócio, é uma maneira de viver diferente, é algo que me ha permitido a mim viver.
Esse negócio não é só um negócio, é uma maneira de viver diferente, uma coisa que me permitiu viver.
Porque a maioria dos seres humanos solo existem.
Que a maioria dos seres humanos apenas existem.
Alguns sobrevivem.
Alguns sobrevivem.
E muito, muito, muito poucos seres humanos realmente vivem.
E muitos poucos seres humanos realmente vivem.
E esta noite que está a ponto de terminar a convenção, eu quisiera que se ainda não has tomado nenhuma decisão.
E essa noite que está próximo de terminar a convenção, se você ainda não tomou nenhuma decisão,
esse é o momento todavia, porque a convenção ainda não termina. Oblígate a ti mesmo, obliga tu coração, abre todos os poros de tu piel, de tu cérebro e tu coração e toma uma decisão esta noite.
Ainda é um momento que a convenção ainda não terminou, então abre o seu coração, obrigue-se a si mesmo a tomar essa decisão.
E o único que tienes que esperar é o tempo.
E a única coisa que você precisa esperar é o tempo.
E poner o trabalho dia a dia.
E colocar o trabalho dia a dia.
Não se trata de trabalhar
muito. Não se trata de trabalhar muito.
Não se trata de trabalhar
pouco. Não se trata de trabalhar pouco.
Se trata de ser consistente e persistente.
Trata-se de ser consistente e persistente.
E bueno, pues a mim este negócio me encantou porque para mim realmente não havia outra opção.
Eu adorei esse negócio porque para mim não tinha outra opção.
Como tampouco para ti lá, já estou seguro.
Como eu acho que também não existe para você.
Porque depois de que eu havia vivido em minha niñez um montão de coisas que eu não queria em minha vida adulta.
Quando eu vivi na minha infância um monte de coisa que eu não queria na minha vida adulta.
Porque minha mãe se fez a cargo de nós desde que tínhamos 2 ou 3 anos, de meus irmãos e
eu. Que minha mãe ficou responsável por nós desde que a gente tinha 2, 3 anos, meus irmãos e eu.
E México é um país muito parecido ao Brasil, onde há pobreza, onde há um montão de coisas, e esse era o nosso caso.
México é um país muito parecido ao Brasil, onde existe pobreza, um montão de coisas, como é o nosso caso.
E creme que a mim sim me resultava, me dava flojera algum dia imaginar-me ser adulto.
Eu tinha preguiça de ser adulto algum dia.
Porque eu não veía em minha madre o cansancio reflejado em seu trato com nós, o cansancio da vida que estava levando, o cansancio de que nunca podia pagar uma renta.
Eu via na minha mãe o cansaço dela, que aparecia na maneira que ela tratava os outros, a vida que ela levava para pagar suas coisas.
E eu me dava conta que que coisas que são tão simples como comer, dormir e isso, custavam trabalho fazê-las.
As coisas tão simples como comer e dormir, custava trabalho para fazê-las.
E foi uma infância como a que tu seguramente has de haver tenido, pues dura, difícil, onde não, a vezes tienes escola, a vezes não, a vezes comes, a vezes
não. Foi uma infância que talvez você não tenha tido, dura, de ter escola às vezes não, de às vezes comer, às vezes não.
E, bueno, assim passou o tempo, minha mamãe se voltou a casar, e eu me acuerdo que meu padrasto trabalhava los domingos de luchador.
Passou o tempo, a minha mãe voltou a se casar e o meu padrasto trabalhava nos domingos como lutador.
E trabalhava em uma fábrica de plásticos.
Trabalhava numa fábrica de plásticos.
E trabalhava também vendendo um montão de coisas.
Trabalhava também vendendo um montão de coisas.
Então, quando a mim me disseram que eu via que era muito difícil que eu estudiara.
Quando eu vi que era muito difícil, me disseram que era muito difícil que eu estudasse.
Aí me dava muito medo.
Eu tinha muito medo.
Porque eu não queria ter a mesma vida que tinham
eles. Eu não queria ter a mesma vida que tinham eles.
Porque se a eles não les gostava, a mim me gostava menos.
Porque se a eles não gostavam da vida, eu gostava menos ainda.
A mim não me gostava não ter um banho onde banhar-me.
Eu não gostava de não ter um banheiro onde eu tomar banho.
A mim não me gostava dormir sempre no suelo.
Não gostava de dormir sempre no chão.
E a mim não me gostava quedar-me dormido a vezes de hambre.
E eu não gostava às vezes de ficar dormindo de fome.
E passou o tempo e passou o tempo e quando eu tinha que entrar a lo que se chama os estudos de secundária.
Passou o tempo e quando eu tive que entrar nos estudos
secundário.
Científico, 13 anos.
A los 13 anos, Pues entonces a mí en mi casa me dijeron, ¿sabes qué? Pues no va a haber estudios.
Na minha casa me disseram, olha, sabe uma coisa? Não vai ser, não vai estudar, não.
Agora, o que tu tens que fazer é ponerte a trabalhar para que traigas mais dinheiro para ti e para tus cinco irmãos restantes.
O que você tem que fazer agora é começar a trabalhar para trazer dinheiro para você e para os seus cinco outros irmãos.
E foi quando eu realmente comecei a trabalhar, porque com a condição de que queria seguir estudando, e eu me comecei a pagar meus estudos.
Foi então quando eu comecei a trabalhar, para a condição de eu seguir, continuar estudando, eu tive que pagar meus estudos.
Por isso, quando a gente me diz que este negócio é difícil, Senhor, é difícil é trabalhar aos 13 anos.
Quando as pessoas me dizem que esse negócio é difícil, eu digo, meu amigo, difícil é trabalhar aos 13 anos.
Quando me dizem a gente que é difícil tomar um ônibus para ir ensinar um plano a 5, 12, 15 horas.
Quando me dizem é difícil pegar um ônibus para mostrar o plano a 5, 12, 15 horas.
É muito difícil, para mim era mais difícil ter que trabalhar sábados e domingos e por las tardes e ter que estudar e ter que fazer um montão de coisas mais em casa.
Para mim era mais difícil ter que trabalhar sábado, domingo, de tarde, ainda ter que estudar e fazer um monte de coisa na casa.
E muitas pessoas pensam que neste negócio, quando vês aqui buenos vestidos, os videos, as casas e tudo isso, muitas pessoas pensam que este é um negócio de materialistas.
Muitas pessoas quando vêm por aqui, belos vestidos, casas, automóveis, acham que é um negócio de pessoas materialistas.
Este não é um negócio de materialistas, porque a mim ninguém vai dizer que o dinheiro não é importante, senhores.
Não é um negócio de materialista, porque para mim ninguém vai dizer que o dinheiro não é importante, senhores.
Porque por falta de dinheiro, minha mãe se quedou sorda de um ouvido quando eu tinha 13 anos.
Porque por falta de dinheiro, minha mãe ficou sozinha quando eu tinha 13 anos.
Por falta de dinheiro, minha mãe se volviu alcoólica.
Por falta de dinheiro, a minha mãe voltou a ser alcoólica.
E eu não sou ninguém para julgá-la, mas eu entendo perfeitamente por que ela o fez.
Eu não estou aqui para julgá-la, mas eu entendo perfeitamente por que ela o fez.
Porque quando tu eres incapaz de cambiar tua realidade, tienes que evadir-te.
Quando você é incapaz de mudar a sua realidade, você tem que sair, fugir.
E minha mãe começou a tomar álcool e se divorciou e se destruiu toda essa família.
E a minha mãe começou a se envolver com álcool, se destruiu, divorciou da família.
E quando eu ia cumprir 14 anos, me fui de minha casa a buscar-me a vida eu solo.
Quando eu fiz 14 anos, eu saí da minha casa, fui buscar minha vida sozinho.
Com o dolor de não saber onde estavam meus meios irmãos.
Com a dor de não saber onde estavam os meus irmãos do meio.
Com rencor com minha madre, porque nos desejamos até de lo que nos íbamos a morir.
Com rancor da minha mãe, porque a gente dizia até que a gente ia se matar.
E sem saber onde estava minha irmã, porque minha irmã também queria seguir estudando e teve que sair a trabalhar.
E sem saber onde estava minha irmã, porque ela também queria continuar estudando e teve que sair para trabalhar.
E bendito seja Deus.
E bendito seja Deus.
De muito pequeno.
Que de muito pequeno.
Eu não soube, mas alguém me sembrou um sonho.
Eu não sabia, eu não soube, mas alguém me semeou um sonho.
Porque como minha mãe se havia divorciado, cada 8 dias nos iam a visitar a nós.
Como meus pais eram divorciados, cada 8 dias eles iam visitar a mim.
Aí, na favela que vivíamos, porque era uma favela, era horrível viver
aí. Aí, numa favela em que a gente vivia, era uma favela horrível viver aí.
Por isso, quando o outro dia estava em Florianópolis, aqui por Bahia, e que havia algumas favelas.
Por isso, quando eu estava em Florianópolis, e aqui também pela Bahia, e que eu vi algumas favelas.
Me imaginava quanta gente como eu está esperando solamente uma oportunidade.
Eu ficava imaginando quanta gente como eu está só esperando uma oportunidade.
E a lo mejor tu estás aqui sentado.
E de repente você está aqui sentado.
E não te has dado cuenta da oportunidade tão grande que tienes. E estás buscando motivos de por que não puedes hacerlo.
Você ainda não percebeu a oportunidade tão grande que você tem e ainda está buscando motivo para fazê-lo.
Quando te sobram razões para que te levantes hoje mesmo e salgas a trabalhar.
Quando te sobrar razões para fazê-lo, então você saia para trabalhar.
E então, a los 15, quando este coche iba a ver, não será. Porque meu papá é de uma família muito adinerada.
O meu pai era de uma família muito admirada, então ia de carro ver-nos.
Pero anularon el matrimonio con mi madre porque él se le manifestó una enfermedad mental irreversible.
Então ele teve um problema de matrimônio com minha mãe porque teve um problema mental irreversível.
Y para mí era un sueño porque cada 8 días yo me acuerdo que yo ansiaba que llegara el viernes.
E para mim era um sonho porque a cada 8 dias eu ficava esperando que chegasse a sexta-feira.
Porque mi hermana y yo nos subimos a un coche bonito.
Porque a minha irmã e eu a gente subia num automóvel bonito.
Y salíamos de ese lugar que estaba lleno de basura, lodo y niños jugando siempre en la calle.
E saíamos desse lugar que estava cheio de lixo, lodo, meninos brincando na rua.
Y cruzamos la ciudad y llegamos a un lugar donde era muy bonito porque había árboles en las calles, la gente era más amable y un montón de cosas más.
E a gente pegava o carro com meu pai e ia para outro lugar da cidade onde tinha árvores na rua, as pessoas mais amáveis, coisas mais bonitas.
Y yo me acuerdo que yo disfrutaba mucho porque era en el único lugar donde yo podía tomar la leche que yo quisiera, podía comer la fruta que yo quisiera, podía bañarme con agua caliente y podía dormir en una cama con colchón y sábanas.
E eu adorava isso porque eu podia tomar leite quando eu quisesse, fruta quando eu quisesse, tomar banho quando eu quisesse com água quente e dormir em colchões e lençóis.
E sem eu dar-me conta, eu recuerdo que de lunes a viernes, a única maneira em que eu podia conciliar dormir-me.
E eu me lembro que de segunda a sexta-feira, a única maneira que eu podia conseguir dormir
era imaginar que algum dia eu trabalhando podia dar algo assim a minha madre, porque não me gostava vê-la como ela veía.
Era imaginar que eu trabalhando algum dia pudesse dar aquilo para sua mãe, porque eu não gostava de ver o que eu estava vendo, ver ela assim.
Pero no quiero que pienses ahorita, ah, qué bueno es Eduardo.
Ah, não quero que você pense que bonzinho que é o Eduardo.
Yo pienso que eso es lo menos que tú puedes hacer por tu familia.
Eu acho que é o menos, é o mínimo que você pode fazer pela sua família. Sí.
Entonces, então, cuando llegué a los 15 años,
quando eu cheguei aos 15 anos,
pues empecé a hacer algo que no es muy bueno.
Comecei a fazer uma coisa que não é muito bom.
Porque no tenía comunicación con mi madre.
Eu não tinha diálogo com a minha mãe.
No tenía comunicación con mis medios hermanos porque no sabía dónde estaban.
Não tinha comunicação com meus irmãos do meio porque eu nem sabia onde eles estavam.
No podía acercarme a la familia de mi papá porque realmente ellos no nos soportan, es más, nunca nos hablan y si les hablo no pasa nada.
Não podíamos falar com os amigos dos meus pais porque eles não suportavam, nem falavam com a gente, se eu falasse não acontecia nada.
Y cuando tú estás solo buscas compañía.
Quando você está sozinho, busca companhia.
Y no siempre se te van a acercar las mejores personas, pero te vas a acercar a las personas que te dan por lo menos un poco de lo que buscas, que es cariño.
E nem sempre você vai se aproximar das melhores pessoas, mas pelo menos vai se aproximar daqueles que te dão o que você busca, que é um pouco de carinho.
E empecé a drogar-me, empecé a fumar, empecé a tomar coisas, empecé a hacer esto, pero continuaba estudiando, continuaba trabajando y continuaba viviendo en un cuartucho.
Eu comecei a fumar, comecei a beber, tomar coisas, mas continuava trabalhando, estudando e vivendo num quartinho.
Pero en mi mente siempre quedaba eso de que yo tenía que hacer algo. Yo no quería dejar de estudiar, ¿por qué? Porque me daba miedo la ignorancia.
Eu na mente eu sempre tinha isso, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não queria deixar de estudar porque eu tinha medo da ignorância.
Y tampoco quería ser empleado porque de alguna manera aprendí a través de mis padres que los empleados no viven bien.
Y yo también no quería ser empleado, que aprendí a través de mis padres que los empleados no viven bien.
Y de alguna manera yo tenía la idea fija de hacer algún negocio, no sé qué, pero un negocio.
E eu tinha a ideia fixa de fazer algum negócio, eu não sabia o que, mas algum negócio.
Porque a família de meu pai é uma família que tem fábricas de sapatos, fábricas de muebles, e me gusta a gente que não tem empleado, sino que é dueña de algo.
Que a família do meu pai tem fábricas de sapatos, fábricas de móveis, e eu gosto das pessoas que não têm que não são empregados.
Me interessava mais a vida que tinha a família de meu pai do que a vida que tinha a minha madre.
Me interessava mais a vida que tinha a família do meu pai do que a família da minha mãe.
E não era difícil descobrir que o motivo é que um não eram empregados e que outro sim.
E não era difícil descobrir que o motivo é porque um não era empregado e o outro era.
E então eu comecei a fazer negócios e comecei a fazer um montão de coisas. Aprendi a tejer a duas agujas e eu tejia e tejia a máquina e hacía pasteles e vendia galletas e hacía golosinas e vendia coisas usadas e comprava coisas e hacía e comprava muebles viejos e los vendia como antigüedades e hacía um montão de coisas, pero nunca queria trabalhar para alguém.
Eu aprendi a fazer um monte de coisas, eu aprendi a costurar com agulha, a tecer roupa, comprar móvel velho e vender como antiguidade, vender coisas, comprar coisas, mas eu nunca queria trabalhar para alguém.
E quando estás fazendo algo, e tu não vês resultados, te cansas.
Quando você está fazendo alguma coisa e não vê resultado, você se cansa.
E foi quando eu tentei meu primeiro intento de suicídio aos 17 anos.
E foi quando eu tentei pela primeira vez o suicídio aos 17 anos.
E não me morri.
E eu não morri.
Então, saindo daí, eu já não sabia o que fazer e segui trabalhando, segui estudando, segui fazendo um montão de coisas.
E saindo daí, eu já não sabia o que fazer, então continuei trabalhando, continuei estudando e fazendo um montão de coisas.
E me cansei.
Eu cansei.
E outra vez.
E outra vez.
Me intentei suicidar.
Tentei me suicidar de novo.
E, bueno, saindo desse segundo intento de suicídio, me encontrei um monastério.
Saindo dessa segunda tentativa de suicídio, eu encontrei um mosteiro.
E aí, durei 3 anos.
E aí vivi 3 anos.
Por que quis estar aí?
Por que que eu quis estar aí?
Porque aí ninguém me perguntou de onde venia.
Porque ali ninguém me perguntou de onde eu vinha.
Ninguém me señalou como um drogadicto.
Ninguém me chamou de drogadito, drogado.
Ninguém me veía feio, ninguém me señalava.
Ninguém me achava feio, ninguém me apontava.
Al cambio me entregaban cariño y me trataban bien.
En troca me daban cariño y me trataban bien.
Y yo siempre voy a decir que esos 3 años de mi vida fueron muy importantes porque empecé a curar un poco mis heridas.
Eu posso dizer que esses 3 anos foram muito importantes porque eu comecei a curar um pouco as minhas feridas.
E então eu saí daí e me fui a viver na cidade de México.
Então eu saí daí e fui viver na cidade do México.
E era a primeira vez que eu estava na cidade mais grande do mundo.
E era a primeira vez que eu estava na maior cidade do mundo.
E estando aí na cidade mais grande do mundo, 3 meses vivendo nas escaleras do metrô, puentes peatonais ou terminais de autobuses.
Estando vivendo nessa cidade aí, na escada do metrô, pontes para pedestre, nos ônibus.
¿Qué es lo que yo hacía ahí en la Ciudad de México? Bueno, pues así en la Ciudad de México sobrevivía, vendiendo dulces en los camiones, incienso, vendiendo, era un vendedor ambulante.
Eu sobrevivia aí vendendo doces, incenso, era um vendedor ambulante.
Me pintava a cara de mimo e fazia de mimo nos semáforos, em dois minutos, e passei a recolher monedas aos autos.
Eu mesmo pintava minha cara, fazia uma graça nos sinais e recolhia as moedas enquanto estava fechado.
E estava fazendo coisas e vivia realmente no que era uma cloaca.
E eu estava fazendo coisas e coisas, eu vivia realmente no que é uma cloaca.
E realmente já não suportava mais.
E eu já não suportava mais.
E trácatelas, el outro intento.
E de novo eu tentei novamente suicídio.
E me falhou outra vez.
E falhou outra vez.
E cheguei à cidade de Morelia novamente, onde eu nasci.
E cheguei de novo à cidade onde eu nasci de novo.
E segui fazendo coisas, e durante todo este tempo eu nunca supe de minha madre.
E eu continuei fazendo coisas durante todo esse tempo, eu nunca mais soube da minha mãe.
Através de amigos, pues sabia onde vivia, pero mais não.
Eu, através de amigos eu tinha notícia, porque sabia onde vivia, mas mais do que isso não.
Porque nossa relação havia terminado realmente muito, muito mal.
Porque a nossa relação tinha terminado realmente muito, muito mal.
Porque ela me culpava de certas coisas e eu a culpava ela de outras mais.
Porque ela me culpava e dizia um monte de coisas e eu culpava ela de outras mais.
E me di cuenta que passaram meses e meses e eu não avançava, por mais que vendia, hacía, tejia e deshacía, não passava nada.
E passavam meses e meses e eu percebi que eu não crescia com as coisas que eu vendia, tecia. Não acontecia nada.
Exato. Então, sabes que? Me deu medo.
Então, eu fiquei com medo.
Porque um dia eu me acuerdo que estava tejendo aí um suéter en el cuartucho onde vivia.
Eu estava aí costurando um suéter no quartinho que eu vivia.
E de repente me hice uma pergunta: Eduardo, quanto tempo tienes viviendo aqui?
E eu fiz uma pergunta: Eduardo, quanto tempo você está vivendo aqui?
Porque seguramente, como tu, eu lo dije: esto es por mientras.
Porque, igualzinho a você, eu dizia para mim: não, isso é passageiro.
E sabes que me di cuenta que tinha 8 meses e que eu não havia feito nada.
Eu já percebi que tinha 8 meses já e eu não tinha feito nada.
E sabes que me deu medo, porque me di cuenta que os seres humanos nos acostumbramos a todo.
E eu fiquei com medo porque eu percebi que os seres humanos se acostumam a tudo.
Sobretudo a viver mal.
Sobretudo a viver mal.
E quis romper com essa rotina e me fui à Cidade de México.
E eu quis romper com essa rotina e eu fui para a Cidade do México.
E quis fazer na Cidade de México um montão de coisas e tive que estar vivendo 3 meses na calle.
Eu quis fazer um monte de coisa na Cidade do México, então eu tive que viver 3 meses na rua.
E tu não sabes que é difícil ser vendedor ambulante, fazer e desfazer um montão de coisas?
Você não sabe como é difícil ser vendedor ambulante, fazer e desfazer um monte de coisas?
Que te despiertem a patadas nas escaleras do metrô?
Que acordem vocês com pontapé na escada do metrô?
Que te tapes com plástico em um puente peatonal e por mais que te tapes, siga sentindo frio?
Porque você se cubra com plástico numa ponte para pedestre, por mais que você se cubra, continua sentindo frio?
O que alguém como tu aparentemente te assalte e te quite todo o que tienes e a la mañana seguinte te tengas que meter al metro para tomar uma carteira e poder comer?
Alguém como você pode te roubar, tirar tudo, o pouco que você tem, na manhã seguinte você tem que ir pro metrô e roubar a carteira de alguém?
E então eu sempre pensava, dizia, como é possível, Eduardo, já tienes 24 anos e não eres capaz de fazer nada por tu madre?
E eu pensava comigo mesmo, eu tenho 24 anos, como é que eu sou capaz de fazer nada ainda pela minha mãe?
E a mim me dolia no coração isso.
E doía meu coração isso.
Não suporto sentir-me capaz, não suporto sentir-me inútil.
Eu não suporto me sentir incapaz, não suporto me sentir inútil.
Porque se eu sabia que havia outras pessoas que haviam sido capazes de fazer um montão de coisas, por que eu não?
Se eu sabia que outras pessoas eram capazes de fazer muitas coisas, por que não eu?
E já havia tentado um montão de coisas e solamente me quedou pensar em algo.
E eu já tinha tentado muitas coisas, só tive cabeça para pensar numa coisa.
Quando
eu
estava estudando na secundária e na prepa, havia estudado dança e um montão de coisas mais.
Quando eu estava estudando aí na preparação do secundário, eu estava estudando dança, balé, um monte de coisa, teatro.
E eu pensei que um bom caminho para ser milionário, porque quero que te quede claro que a mim não me interessava um emprego para sobreviver.
Eu achei que aquilo podia ser um caminho para ser milionário, não me interessava um emprego para sobreviver.
Eu queria viver, porque eu sei que todos os seres humanos não merecemos viver, senhores.
Eu queria viver, porque eu sabia que os seres humanos merecem viver, senhores.
Quem era eu para não viver bem, para viver, para comer sem preocupações, para poder viver tranquilo?
Quem era eu para poder viver bem, comer sem preocupações, viver tranquilo?
E então eu disse, tenho que ser milionário e pensei sendo ator.
Então eu falei, eu tenho que ficar milionário e eu achei que sendo ator eu poderia.
E disse e desfiz um montão de coisas até que finalmente, depois de 2 anos, 1 ano e meio.
Fiz e desfiz um monte de coisa até que depois de 2 anos e meio.
Logrei trabalhar com uns atores muito famosos em México.
Consegui trabalhar com os atores muito famosos no México.
Trabalhei uma obra de teatro e logo hice outra mais com eles.
Fiz uma obra de teatro, depois fiz outra.
E esses 9 meses me serviram para descobrir a vida que eles tinham.
E 9 meses eu pude descobrir a vida que os artistas têm.
E me di conta que, sabes que, tinham boa roupa solamente.
Eu percebi que só tinham boa roupa.
Que não tinham casa própria.
Não tinham casa própria. Não
tinham auto próprio porque lo deviam todavía.
Não tinham o carro próprio que ainda pagavam.
E estavam até aqui de deudas.
Estavam até aqui de dívidas.
E sabes que foi o que passou?
E sabe o que aconteceu?
Me deprimi.
Eu me deprimi.
Porque são atores que são reconhecidos e são filhos de atores, não solamente.
São atores que são reconhecidos e são filhos de atores ainda por cima.
E além disso, são gente que tem 20, 30 anos trabalhando nisso mesmo e não logram viver.
E além disso, tem 20, 30 anos trabalhando nessa carreira e não conseguem viver.
Parece então que eu já havia trabalhado o suficiente para que um advogado com o qual eu trabalhava de las mañanas.
Para isso eu já tinha trabalhado o suficiente para que um advogado que eu trabalhava nas manhãs,
me rentaram um quarto de seu departamento.
Me alugavam um quarto do seu apartamento.
E então, quando eu vi que eu não podia fazer nada sendo ator, me deprimi.
Quando eu vi que eu não podia fazer nada sendo ator, eu me deprimi.
E saquei de umas tarjetas de crédito, saquei todo o dinheiro que podia sacar.
E com os cartões de crédito e poupança, eu tirei todo o dinheiro que eu podia tirar.
Renunciei ao trabalho.
Pedi demissão do trabalho.
Comprei todas as drogas que te possas imaginar.
Comprei todas as drogas que vocês possam imaginar.
E durante a noite, de dia, me estuve drogando e drogando e drogando e drogando e drogando.
E durante a noite, o dia, eu comecei a me drogar, me drogar, me drogar, me drogar.
Depois de 7 meses.
Depois de 7 meses.
Bueno, antes, mais bem.
Antes, um pouco.
Eu me acuerdo que quando não tive o dinheiro suficiente nem sequer para ir em trem de carga visitar a minha madre a 6 horas.
Eu me lembro quando eu não tinha o dinheiro suficiente para ir num trem de carga visitar minha mãe 6 horas distante.
Porque eu ia ir a ver por última vez porque já havia planeado meu último suicídio.
Porque eu ia vê-la pela última vez porque eu já tinha planejado o meu último suicídio.
E eu me acuerdo que quando não tive dinheiro e eu não tinha nem dinheiro para comer.
E eu me lembro que quando eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro nem para comer. Eu
recuerdo que o 24 e o 31 de dezembro desse ano.
Eu me lembro que o 24 e o 31 de dezembro desse ano. Eu
lhe disse a Deus.
Eu falei com Deus.
E lhe disse: ou me quitas esta vida.
Falei para Deus: ou você me tira essa vida.
Ou me das algo para vivê-la dignamente.
Ou me dá alguma coisa para eu vivê-la dignamente.
Porque esta não me gusta.
Porque essa eu não gosto.
Passaram 2 meses.
Passaram 2 meses.
E em fevereiro.
Em fevereiro.
E em fevereiro. Ya era una persona, tú te imaginas que el aspecto que yo tenía antes no es el que tengo ahora, usaba el cabello largo, traía aretes, siempre me drogaba, usaba jeans, y un desperpento humano.
Ya, ¿ustedes imaginan el aspecto que yo tenía antes, que era bien diferente do que yo tengo ahora? Brincos, cabello longo, roupa ruim, me drogaba.
Y acepté hacer una lectura de obra de teatro donde conocí a una persona.
Eu comecei a fazer uma leitura de uma obra de teatro.
E essa pessoa me disse: "Oye, Eduardo, ¿me puedes dar tu teléfono?"
E essa pessoa me falou: "Você pode me dar seu telefone?"
Era sábado.
Era sábado.
E eu lhe disse: "Bueno, pues yo realmente me rento un cuarto a un amigo y te doy el teléfono donde vivo y si él quiere pasarme la llamada te la paso porque ya le debía 7 meses de renta."
É, eu morava num quarto, eu vou te dar o telefone da pessoa do quarto que me aluga o quarto. Se ele puder me passa a ligação.
Para ese entonces ya habían llegado citatorios de diferentes bancos porque yo debía alrededor como de 10 mil dólares a bancos.
Yo ya debía 7 meses de aluguel, entonces ya estaba debiendo para contas en bancos 10 mil dólares.
Yo ya no tenía salida, ¿me entiendes?
Yo ya no tenía salida, ¿entiendes?
Y entonces el sábado le doy el teléfono.
Y no sábado, yo dei el teléfono.
Y ese mismo sábado yo empecé a planear mi suicidio para el próximo sábado.
E nesse mesmo sábado eu comecei a planejar meu suicídio para o próximo sábado.
E estava, como sempre me havia falhado cortar-me as venas e tomar pastilhas.
Como sempre me tinha falhado cortar as veias e tomar pastilhas.
Estava conseguindo um arma para poder dispararme porque esta vez não me ia falhar.
Estava conseguindo uma arma para poder disparar porque dessa vez não ia falhar.
Bendito sea Dios, el lunes suena el teléfono.
Bendito seja Deus que segunda-feira tocou o telefone.
Era Carlos Fraguela.
Era Carlos Fraguela.
Carlos Fraguela acababa de entrar al negocio.
Carlos Fraguela acababa de entrar no negócio.
Él es un actor peruano.
É um ator peruano.
No conoce a gente en México.
Não conhece as pessoas no México.
Entonces él dijo: "Bueno, no sé contactar, yo no soy de aquí, voy a experimentar."
E ele disse: "Eu não sei contactar, eu não sou daqui, vou experimentar."
E se lhe ocorreu contactar uma pessoa que não entraria no negócio por seu aspecto e por la maneira de pensar.
Para ele treinar, pensou nele, porque é uma pessoa que pelo aspecto não vai entrar mesmo no negócio.
Total, esse era um cartucho queimado que a nadie le importaria, como ele me lo ha dicho.
É um cartucho que ele ia perder, que não importaria a ninguém, como ele disse.
E então ele me chamou por telefone e Eduardo me disse: "Eduardo, tenho um negócio."
Então ele me ligou pelo telefone e falou: "Eduardo, eu tenho um negócio para você."
E eu lhe disse: "Sim."
E eu disse: "Sim."
"Donde?"
Aonde?
E ele me dijo: me deu a direção,
me deu o endereço
e me citou para o jueves próximo.
E me marcou para quinta-feira seguinte.
Pero Carlos Fraguela disse que eu dije algo.
Mas Carlos Fraguela disse que eu disse alguma coisa.
Dice que yo dije, sabía que Dios me tenía reservado algo este año.
Ele disse que eu disse, eu sabia que Deus tinha me reservado alguma coisa esse ano.
Como já tinha muitos problemas com o advogado com o que vivia.
Como eu já tinha muitos problemas com o advogado que eu vivia.
E ele me havia ameaçado que ia cambiar a chapa de onde da porta do departamento.
E o advogado já tinha ameaçado mudar a fechadura, a chave do apartamento.
E eu nada mais queria que me tivesse ali até o viernes na noite, porque o sábado me ia matar.
E a única coisa que eu queria é que chegasse sexta-feira à noite logo, porque o sábado eu ia me matar.
Entonces, no sé en qué artes, pero lo convencí que me acompañara a esa reunión.
Então eu não sei com que arte, mas eu o convenci a esse advogado, dono do apartamento, a me acompanhar na reunião.
Yo sentía que era cualquier cosa menos un negocio.
Eu percebi, eu achava que era qualquer coisa menos um negócio.
No me preguntes, no sé nada.
Não me pergunte, eu não sei nada.
Cheguei aí. Me sentei.
Me sentei.
E estavam aí umas pessoas falando que ele ajuda e que não sei que tanto.
E tava aí umas pessoas falando que existe ajuda, não sei que lá.
Eu não sei se tu alguma vez has estado en así cuando te están hablando y tú no estás en ese lugar.
Você já deve ter estado assim, as pessoas estão te falando e você não está em outro lugar.
De repente recobré la conciencia.
De repente eu recobrei a consciência.
Cuando alguien me estaba codeando y me decía, "Te hablan."
Quando alguém me estava catucando assim, dizia, "Estão falando com você."
E eu disse, "A quê?"
E eu disse, "O quê?
Que te están hablando."
Estão falando com você.
E voltei al frente e me di cuenta que la persona que estaba dando el plan ya era otra mujer.
E eu olhei para frente de novo e percebi que a pessoa que estava dando o plano já era outra mulher.
Y esta mujer maravillosa me decía, ¿qué harías si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo?
Y esa mujer maravillosa me decía, ¿o qué você faría si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo?
Yo no entendí, decía, ¿qué?
Y yo no entendí, decía, ¿qué?
¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo?
¿Qué você faría si tuvieras todo el tiempo y dinero del mundo?
Pensé.
Yo pensé.
Me cayó el 20, ¿entendí?
Entendí.
Y empecé a hablar.
Yo quiero esto, quiero esto.
Yo solamente necesitaba que me preguntaran qué quería. Yo sabía qué quería.
Yo solo precisaba de alguien que preguntase qué yo quería. Yo sabía lo que yo quería.
Y entonces esa persona me dijo, ¿tú podrías tenerlo de 2 a 5 años con lo que lo haces actualmente?
Entonces esa persona dijo, ¿você podría hacer esto de 2 a 5 años con lo que você faz actualmente?
No hacía nada, le dije, no.
Yo no hacía nada actualmente, no dije, no.
Y me dijo, pues tú puedes tener todo esto de 2 a 5 años con este negocio.
Y estaba mi favor, você pode ter tudo isso em 2 a 5 anos com esse negócio.
Y yo le dije, ¿qué se necesita?
Y yo pregunté, ¿o que yo preciso fazer?
Me dijo, tienes que comprar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto.
Y ella dice, você tem que comprar isso, 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 isso.
¿Tú crees que en ese momento yo me puse a pensar, será cierto?
E você acha que nesse momento eu comecei a pensar, será que é verdade?
Tu crees que me puse a pensar, e me van a enganar ou querrán nada mais meu dinheiro?
E você acha que eu comecei a pensar, será que vão me enganar?
Tu crees que eu questionei?
Você acha que eu questionei?
Eu necessitava creer em algo, em lo que fuera.
Eu precisava acreditar em alguma coisa, no que fosse.
E voltei e le dije a Carlos.
E eu voltei e falei pro Carlos.
Dije, mañana me inscrevo.
Amanhã eu me inscrevo.
Não tinha dinheiro.
Eu não tinha dinheiro.
E saí dessa casa.
E saí dessa casa.
E solamente traía o boleto do metrô.
E só tinha a notinha no metrô.
E o advogado vinha junto a mim.
E o advogado vinha do meu lado.
Y ya estaba muy molesto. ¿Cómo es posible que te pienses meter un negocio si no tienes dinero y me debes dinero y tienes que pagarme?
Y él ya estaba chateado, diciendo, ¿cómo es posible que você quieras meter un negocio? Você no tiene dinero, me debe dinero, no quiere comprar más cosas.
Y todo el camino viva diciéndome cosas.
Y todo el camino viene diciendo cosas.
Y yo iba pensando, ¿cómo le hago? Tiene que haber una manera para hacer esto.
Y yo pensando, ¿cómo es que yo faço para conseguir dinero? Tiene que haber alguna manera para hacer eso.
Y como el único que hablaba era él.
Y como el único que falaba era él.
Me quedé hasta las 5 de la mañana con él.
Yo fiquei até as 5 da manhã com ele.
Até que eu convenci que me prestava o que necessitava para mi kit e meu sistema para inscrever-me.
Até que eu convenci a emprestar o que eu precisava para o kit do sistema.
E fui me inscrever.
E eu fui me inscrever.
E então Carlos me disse que tinha que consumir.
Então Carlos me disse que eu tinha que consumir.
Você me puse aí por quê?
E você acha que eu falei por quê que eu tenho que consumir?
E eu solamente perguntei quanto é.
Eu perguntei só quanto é.
Me disse, podes consumir hoje?
Você pode consumir hoje?
Eu disse, não, mas o lunes consumo.
Eu disse, não, mas segunda-feira eu consumo.
Tu crees que eu tinha dinheiro? Não.
Você acha que eu tinha dinheiro? Não.
E como o advogado estava vendo a inscrição, porque como era advogado, queria saber se era legal.
Porque como o advogado estava lendo a inscrição, porque ele queria saber se era um documento legal.
E como era o único que me estava hable de viernes e sábado e domingo de por que não deveria serlo.
E como ele estava falando sexta, sábado e domingo, porque eu não deveria fazê-lo.
Tu a quem crees que eu pedi para meu consumo? Ao advogado!
A quem que você acha que eu pedi emprestado para consumir? Ao advogado!
E cheguei o próximo jueves ao plan. plano.
E cheguei na próxima quinta-feira no plano.
E o advogado ia comigo esta vez
também. E o advogado foi comigo nessa reunião também.
Porque quem sabe por que artes, mas não me perguntes, mas aí lo tenía comigo.
Não me pergunte como que eu consegui, mas ele estava aí comigo.
E nessa reunião me disseram: Eduardo, queres dar o
plano? E nessa reunião disseram: Eduardo, você quer dar o plano?
E eu estava tão entusiasmado, desde esse momento eu já não me drogava, eu não fazia nada, não me sentia triste, tinha um motivo para viver.
E eu estava tão entusiasmado, nesse momento eu já não pensava em nada, já não estava triste, eu tinha um motivo para viver.
E eu não sabia nada, mas eu disse sim.
E eu não sabia nada, mas eu disse topo.
E cheguei correndo à pizarra e dei um plano de 3 minutos.
E eu cheguei correndo no quadro e dei um plano de 3 minutos.
Sin embargo, todas as pessoas se inscreveram.
Mas todas as pessoas se inscreveram.
Não importa o que dizes, sino como lo dices.
Não importa o que diz, senão como diz.
E a gente viu meu entusiasmo, crença.
E as pessoas viram meu entusiasmo, a minha fé.
Y entonces, me dijeron que tenía que ir a un seminario.
Me dijeron que tenía que ir a un seminario.
¿Quién quiere ir al seminario? Preguntó Lourdes Enríquez.
¿Quién quiere ir al seminario? Preguntó Lourdes Enríquez.
Y yo dije, ¡yo!
Y yo dije, ¡yo!
Antes que cualquiera, yo quería ser el primero en todo porque no me la podía jugar.
Antes que cualquiera, yo quería ser el primero en todo porque yo no podía jugar.
Y me dan el boleto.
Y me dan el ticket.
Y veo que son 10 dólares.
Y yo vi que eran 10 dólares.
¿A quién crees que le pedí?
¿A quién você acha que eu pedi?
Al abogado.
Al advogado.
Pero el abogado fue al seminario.
Mas o advogado foi ao seminário.
Y el abogado llevó un amigo al seminario.
E o advogado levou um amigo ao seminário.
Y el abogado estaba tan enojado conmigo.
E o advogado já estava tão chateado comigo.
Que me hizo prometerle que en un mes le tendría que pagar el consumo, la inscripción y lo del boleto de seminario.
Que me fez prometer que em um mês eu tinha que pagar o consumo, a inscrição e o ticket do seminário.
Obviamente yo no tenía traje.
Obviamente eu não tinha terno.
Quem crees que me prestou o traje?
Quem que você acha que me prestou o terno?
O advogado.
O advogado.
Pero el abogado es más pequeño que yo.
Mas o advogado era mais baixo que eu.
Entonces el pantalón me quedó así.
Então a calça ficou assim, ó.
Lo traía con tenis.
Eu usava tênis.
Me prestou uma camisa que não me quedava, então la tuvimos que romper um pouquinho para que eu pudiera mover os braços.
Botou uma camisa que não cabia, então tive que cortar um pouquinho para poder mover os braços.
Me prestou um saco que eu não podia caminhar porque se abraçava alguém, lo rompia.
Botou um paletó que eu não podia caminhar porque se eu abraçasse, largava.
E me dijeron: lleva um cuaderno que é este mesmo que tenho aqui.
E lhe disse: leve um caderno, e é esse mesmo que eu tenho ali.
E cheguei a esse seminário e começaram a dizer: que párense, que siéntense, que aplaudem, que párense, que siéntense, que aplaudam.
Cheguei no seminário e disse: de pé, se sente, aplaude, de pé, se sente, aplaude.
Yo dije, esto no es un negocio, y me quise salir.
Y yo falei, isso não é um negócio, quis ir embora.
Y en ese momento llega Carlos y se sienta junto a mí.
E nesse momento Carlos já estava sentado ao meu lado.
Y ya no me pude salir, bendito sea Dios.
E por sorte eu não pude sair, bendito seja Deus.
Entonces pasó toda la primera parte, quién sabe qué tanto decía esta persona, y empezaron los reconocimientos.
Passou a primeira parte, eu nem escutava o que diziam as pessoas. Mas vieram os reconhecimentos.
En aquel entonces éramos como 250 personas, que era todo el negocio de México.
Naquela época eram 150 pessoas, que era todas as pessoas do México.
Yo dije, somos un montón.
E eu disse, somos tantos.
Y entonces me levanté.
Então eu me levantei.
Y en eso ocurrió un momento mágico en mi vida.
E nisso aconteceu um momento mágico na minha vida.
Empezaron a aplaudir.
Começaram a me aplaudir.
Se levantaram mais pessoas, seguramente.
Se levantaram outras pessoas.
Pero en ese momento.
Mas nesse momento.
Yo sentí que me aplaudían a mí.
Yo sentí que me aplaudían.
Y era la primera vez que yo hacía algo por alguien, no me recriminaba, algo que alguien aprobaba, y en ese momento yo me sentí importante.
Era la primera vez que yo hacía alguna cosa y que nadie me recriminaba. En ese momento yo me sentí importante.
Y quise quedarme en este negocio.
Y ahí yo quise ficar en este negocio.
Porque yo no podía darme ese lujo, señores, porque si yo no lo hacía, quizás yo ya no comía, ¿me entiendes?
Yo no podía me dar ese lujo, porque si yo no lo fizesse, yo ya tal vez no comesse.
Por todo lo que me dijeran.
Yo fiz todo lo que me dijeron.
Y donde no resultara, las culpables eran ellos, no yo.
Y cuando no acontecía, la culpa era de ellos, no mía.
Yo siempre he dicho que prefiero que me engañen a yo engañarme a mí mismo.
Yo prefiero que me enganen do que yo mismo me enganar.
Y entonces en una cinta escuché que tenía que tener saco y corbata y todo eso.
Y en una cinta y tal, yo escuché que tenía que ter terno, gravata y todo eso.
Tú te imaginas que el abogado no me lo quería prestar todos los días, ¿no?
Você imagina que o advogado não queria me emprestar sempre, não é?
Entonces con lo que vendí de unos productos fui a un tianguis de ropa usada.
Então eu vendi produtos e fui a uma loja de roupa usada.
Y allí me compré unos zapatos que no había de mi número.
Eu comprei uns sapatos que não tinham do meu número.
Eran dos números más grandes solamente unos.
Eram dois números maiores que meu pé.
Y estaban rotos de los lados y eran rojos.
E estavam rasgados do lado e eram vermelhos.
Entonces rellené de algodón.
E então enchi de algodão.
Y entonces conseguí un pantalón también que era gris, pero como que ya estaba muy viejo.
Eu consegui uma calça também comprida que era cinza, mas já estava muito velha.
E me quedei com a camisa que aquele abogado e comprei outra branca que também estava meio feita.
E eu fiquei com a camisa que tinha emprestado o advogado, mas também comprei outra que já estava meio feinha.
E nesse tianguis comprei um saco que não tinha solapa, não tinha botões e estava rasgado dos lados e se veia um pouquinho branco.
Comprei um paletó que já não tinha isso, não tinha botões, já estava rasgado um pouco, já via a parte branca do fundo.
E me faltava a corbata.
E me faltava a gravata.
E aí no edifício onde eu vivia.
No edifício onde eu morava.
Bendito seja Deus, me invitaram a uma primeira comunhão de um menino.
Bendito seja Deus que me convidou à primeira comunhão de um menino.
Eu fui à primeira comunhão não porque me interessava a primeira comunhão, sino porque ia desayunar aí, me entiendes?
Eu ia à primeira comunhão não porque eu me estava interessado na primeira comunhão, mas porque eu ia comer aí.
E eu vejo que o menino andava jogando no departamento para aqui e para allá e com sua corbata muito bonita para aqui e para allá.
E eu vejo que o menino ficava brincando daqui para lá com sua gravata muito bonita.
E então eu disse, se ela vai ensuciar.
E eu falei, vai sujar a gravata do menino.
E ele disse, a ver, vem, niño, te la voy a quitar para que não te la ensucies.
Ah, vem cá, neném, eu vou tirar para você não sujar sua gravatinha.
E trás.
E pá.
Obviamente a corbata me quedava chica.
Claro que a gravata ficou pequena.
Então la deshice.
Então eu desfiz a gravata.
Le hice el nudo hasta arriba.
Fiz um nozinho até aqui em cima.
E le amarré un elástico aquí para poder ponerla.
E botei um elástico aqui para que o tamanho desse.
Eu já tinha lo necessário para dar planes.
Eu já tinha o necessário para dar um plano.
Comprei kit, comprei um sistema.
E comprei o kit, comprei um sistema.
Então chega Carlos Marina aos 2 meses no segundo seminário e nos promove uma convenção em Miami.
Carlos Marina então no segundo seminário convidou para uma convenção em Miami.
E teníamos que ir allá. Eu não tinha passaporte, eu não tinha cartilha militar, eu não tinha dinheiro, pero Carlos Marín decía que si tú ibas a la convención, tú te disponías el trabajo.
Eu não tinha passaporte, eu não tinha dinheiro, eu não tinha registro militar, mas Carlos Marín falou, se você for à convenção, você colocando trabalho.
E a mim nunca me dava medo de trabalhar, pero lo que me daba miedo es que se me estaba acabando la fuerza de seguir adelante.
Eu nunca tive medo de trabalhar, mas o que me dava medo é me acabar a força de ir para frente.
E então, eu não sei como, mas depois de um montão de trabalho, pude conseguir um passaporte falso.
Eu não sei como, mas depois de muito trabalho, eu pude conseguir um passaporte falso.
E eu solamente havia dado o adelanto $200 e me faltavam $800 mais para poder viajar.
Eu só tinha conseguido alguns $100, faltavam mais uns $800 para eu viajar.
E era martes e a convenção era o próximo viernes.
Era terça-feira e a convenção era na próxima sexta-feira já.
E Lourdes Henriquez me dijo, Eduardo, necesito que me des tus $800.
E Lourdes Henriquez falou, eu preciso que você me dê os seus $800.
Tu crees que yo los tenía?
Você acha que eu tinha?
Pues no, señores.
Mas não, senhores.
E Lourdes Henriquez me dijo, ven, por favor.
E Lourdes Henriquez me disse, vem, por favor.
E me llevó a su habitación.
Me levou pro quarto dela.
E me dijo, Eduardo, ya no te podemos esperar. O sea, o me pagas ahorita o te tengo que regresar tu dinero.
E disse, Eduardo, a gente já não pode esperar. Ou você me paga ou a gente tem que devolver o seu dinheiro.
E eu le dije, no lo tengo.
E eu disse, eu não tenho.
E me regressou os $200.
E ela me devolveu os $200.
E me senti muito mal porque eu estava a ponto, estava trabalhando, estava fazendo tudo para cambiar minha vida.
E eu me senti muito mal porque eu estava a ponto de fazer, eu estava fazendo tudo para mudar minha vida.
Mas havia sido incapaz de conseguir esses $800.
Mas eu tinha sido incapaz de conseguir esses $800.
Sin embargo, Lourdes me abraçou e me dijo.
Mas ainda assim, a Lourdes me abraçou e me disse.
Eu sei que tu eres um campeão.
Eu sei que você é um campeão.
E eu não sei como, mas eu sei que tu vas estar em Miami.
Eu não sei como, mas eu sei que você vai estar em Miami.
E nesse momento, ela me injetou fé.
Nesse momento ela me injetou fé.
Ela me injetou fé e o melhor que tu pode fazer por tus downlines é injetar-lhes fé.
Ela me injetou fé e o melhor que você pode fazer pelos seus downlines é injetar-lhes fé.
Eu me fui a casa.
Eu fui para casa.
Todo o miércoles estive buscando maneira para conseguir dinheiro, estive vendendo um pouco de roupa, estive vendendo produtos, estive vendendo tudo e não lo consegui.
Toda quarta-feira eu tive tentando ganhar dinheiro, vendi roupa, vendi produtos.
Alcançava para o avião.
Não era suficiente para o avião.
E então corri para ver se me alcançava completando com o que tinha para ir no autobús.
Tentei ver se o que eu tinha, mais um pouquinho, juntava para ir de ônibus.
E na agência me disseram, você já não chega el viernes, senhor.
E na agência me disseram, você já não chega sexta-feira, senhor.
E eu disse, quando
chego? Eu perguntei, quando que eu chego?
Disse, se você vai neste momento, você chega el sábado na madrugada.
Se você vai agora, você chega o sábado na madrugada.
Dije, deme el boleto nada más en lo que yo llego de aquí a la terminal.
E me disse, me dá a nota aí que eu chego daqui ao terminal.
E me fui e viajei todo el miércoles por la noche.
E viajei toda a quarta-feira pela noite.
E como não havia tenido dinheiro que me sobrara, simplesmente me sobrou para uma Coca-Cola de lata, recuerdo muito bem.
E o único dinheiro que sobrou era para uma Coca-Cola de lata, me lembro muito bem.
Que la llevaba porque me la quería tomar cuando tuviera sed.
Eu levei a Coca-Cola porque eu queria tomá-la quando eu tivesse sede.
Viajei todo el jueves.
E viajei toda quinta-feira.
Todo el jueves por la noche.
Toda quinta-feira à noite.
Todo el viernes.
Toda sexta-feira.
Todo viernes por la noche.
Toda sexta-feira à noite.
E eu me acuerdo que nada mais iba diciendo: Deus, por favor, dame fé, dame fé, dame fé, dame fé, porque eu quero hacerlo. Eu quero cambiar minha vida. Eu quero cambiar minha vida. Eu quero cambiar minha vida.
E eu todo tempo pedia: Deus, dá-me fé, dá-me fé, dá-me força, porque eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar minha vida.
E cheguei a uma cidade que nunca havia estado na minha vida, que é Miami.
E cheguei numa cidade que eu nunca tinha estado na minha vida, Miami.
Cheguei ao hotel.
Cheguei no hotel.
Me meti a escondidas porque a habitação estava rentada para dois, mas havíamos como 20 adentro.
Fiquei escondido num quarto. O quarto era para duas pessoas e tínhamos como uns 20 no quarto.
Despertei alguns downlines e les dije: Oye, já passou a convenção ayer. Realmente te convence? Realmente actúa sobre ti?
Olha, eu cheguei para os downlines, acordei e perguntei: Vem cá, vocês já foram à convenção ontem? Realmente você se convenceu? Realmente atuou sobre você?
E eles me diziam sim.
E eles diziam sim.
E eu les perguntava: Tu crees que a mim me vai convencer? Tu crees que vai atuar sobre mim porque eu me la perdi?
E você acha que vai me convencer? Você acha que vai atuar sobre mim porque eu perdi?
E eles me diziam: Pues ojalá.
E eles disseram: Tomara.
E eu toda la noite, todo o que restou del amanecer, estuve pedindo a Deus que por favor actuara sobre mim, que me diera a fé, que me diera o convencimento.
E eu pedi a Deus: Então, olha, eu quero que essa convenção atue sobre mim, que me dê a fé, que me dê o conhecimento que eu preciso.
E quando estava na convenção, eu era o último que estava, recuerdo muito bem.
Quando eu estava na convenção, eu era o último.
Pero a los primeros 10 minutos.
Mas nos primeiros 10 minutos.
Después de que escuché a Carlos Marín,
Depois que eu escutei Carlos Marín,
después de un montón de palabras que hablaban.
Depois de um monte de palavras que falavam.
Yo descubrí que lo menos importante en este negocio era el dinero y el tiempo.
Eu descobri que o menos importante nesse negócio era o dinheiro e o tempo.
Que lo que yo quería era poder ser realmente un ser humano.
O que eu queria era converter para ser realmente um ser humano.
Y en ese momento decidí hacer este negocio hasta sus últimas consecuencias.
E nesse momento eu decidi fazer esse negócio até as suas últimas consequências.
Por eso te digo, si es tu primera convención, tú puedes obligarte a tomar una decisión.
Por isso eu te digo, se essa é a primeira convenção, você pode se obrigar a tomar uma decisão.
E eu já tinha a fé, já tinha o convencimento e regressei a México.
Eu já tinha fé, eu já tinha conhecimento, eu voltei pro México.
E me puse a trabalhar como louco e como desquiciado. E me andavam perseguindo para cobrar-me. Eu trabalhava e dava planos.
Eu trabalhava muito. As pessoas me perseguiam para me cobrar, mas eu trabalhava muito.
E não me importava. E muitas vezes não dormia. E muitas vezes não comia. E às vezes estava cansado. E que importa?
Muitas vezes eu não comia, não dormia, estava cansado. Mas que importa?
Eu havia visto que isso era real e somente era temporal.
Eu tinha visto isso é real e somente é temporal.
Então passaram os 6 meses mais rápidos da história.
E passaram os 6 meses mais rápidos já com dinheiro.
Fui a buscar a minha madre.
Fui buscar a minha mãe.
E le paguei todo o que ela devia.
E paguei tudo que ela devia.
La puse a viver num lugar mais digno.
Coloquei para ela viver num lugar mais digno.
E eu recuerdo muito bem quando ela me
disse. E eu me lembro muito bem quando ela me disse:
Hijo, estou muito preocupada.
Filho, estou muito preocupada.
Eu lhe perguntei por quê.
E eu perguntei por quê.
Porque agora não tenho de que preocupar-me.
Porque agora não tenho com que me preocupar.
E então estivemos falando de este negócio.
E então a gente começou a falar desse negócio.
Y entonces ella decidió hacer este negocio también.
E ela decidiu também fazer esse negócio.
Y pude encontrar a mis medios hermanos.
Eu pude encontrar os meus irmãos do meio.
Y empezamos a trabajar y a trabajar. Y tú puedes, campeón, tú puedes, campeón.
E você pode, campeão, você pode, campeão.
Por eso yo siempre te voy a decir una cosa, lo mejor que en este negocio tienes es tu upline.
A melhor coisa que você tem nesse negócio é a sua upline.
Tienes que seguir a tu upline, tienes que seguir a tu upline.
Tem que seguir a sua upline.
Es como una historia que ahorita recuerdo.
Como uma história que eu lembro agora.
De un señor que va y platica con Deus.
Uma pessoa que vai aí e conversa com Deus.
Que tinha medo de recorrer a vida.
Que tinha medo de pegar a vida.
E ele disse: Deus, não, tu recorre a vida porque eu sempre vou estar detrás de ti.
Deus, você percorre a vida porque eu vou estar sempre atrás de você.
E passa toda a vida e quando chega finalmente à morte e voltei a ver a caminhada que ha hecho.
Quando ele já está chegando na morte, que ele olha para trás para ver a caminhada que ele fez.
Efectivamente vê partes que há 4 pisadas, 4 huellas, 4 huellas.
Ele vê que em alguns lugares tem 4 pegadas, 4 pés.
Pero hay muchas partes donde solamente hay 2.
Mas tem muitas partes onde só tinha 2 pegadas, 2 pés marcados.
E então esse senhor lhe disse: Deus, tu prometiste estar sempre comigo.
Então o senhor disse: Deus, você prometeu estar sempre comigo.
Sin embargo, hay lugares donde solamente hay 2 huellas.
Mas apesar disso, tem lugar que só tem 2 pegadas.
Por que me abandonaste?
Por que você me abandonou?
E Deus lhe contestou.
E Deus respondeu:
Não é que te abandonara.
Não é que eu te abandonei.
Donde hay 2 huellas.
Quando tem 2 pegadas.
Es que yo te llevaba en brazos.
É que eu te levava no colo.
Y eso es lo que hace tu upline por ti.
E é isso que faz a sua upline por vocês.
E então um montão de coisas cambiaram.
Então muitas coisas mudaram.
y pude estar con mi madre.
Y yo pude estar con mi mãe.
Y este negocio, la lectura de libros, la asociación.
Y este negocio, la leitura de libros, la asociación.
El perseguir ser mejores, el querer mejorar, el querer ayudar, el querer mejorar de ti mismo.
Perseguir ser o melhor, querer melhorar a você mesmo.
Yo recuerdo que fue en este año.
Eu recordo que foi nesse ano.
Cuando por primera vez mi madre y yo nos pudimos decir.
Quando pela primeira vez minha mãe e eu nos pudemos dizer.
Ella me dijo, hijo, te amo, y yo por primera vez le pude decir.
Ela me disse, filho, eu te amo, e eu pela primeira vez pude lhe dizer.
Madre, yo también a ti te amo.
Mãe, eu também te amo.
Desde entonces.
Desde então.
No hay lugar que yo esté en el mundo.
Não tem lugar que eu esteja no mundo.
Todos los días hablamos por teléfono.
Todos os dias falamos por
telefone. Sempre estamos hablando.
Sempre estamos falando.
E tanta distância que um dia nos separou.
Tanta distância que um dia nos separou.
Yo te puedo decir que tenemos una relación envidiable.
Eu posso dizer que a gente tem uma relação invejável.
Y lo mejor no es precisamente que haya dinero o que haya tiempo.
E a melhor coisa não é que tenha dinheiro e tempo.
Sino que ahora estoy con mis medios hermanos. Mi hermano más pequeño también hace el negocio.
Mas agora eu tô com meus irmãos do meio. Meu irmão mais novo faz negócio.
E a satisfação que eu sinto é que agora já nadie de mis medios hermanos pequeños nadie vai sentir o que eu senti.
E a felicidade que eu tenho é que os meus irmãos mais novos não vão precisar de sentir o que eu senti.
Não vão sentir frio, não vão sentir hambre.
Não vão sentir frio, não vão sentir fome.
Pero lo más importante.
Mas o mais importante
é que não vão sentir ódio.
É que não vão sentir ódio.
Que isso é o que mais faz dano.
Que é o que mais prejudica as pessoas.
E o melhor de tudo isso, senhores.
O melhor de tudo isso, senhores.
Não é que tienes tempo, dinheiro e uma relação com tua família envidiável.
Não é só ter tempo, dinheiro e uma relação com sua família invejável.
O melhor de tudo isso é que não chegas nesse caminho solo.
Mas o melhor de tudo isso é que você não chega sozinho nesse caminho.
E essa mulher incrível que é Lourdes Henriquez, Estela Salinas, Alberto Mayagoite, a todos meus diamantes só.
E essas mulheres e pessoas incríveis que é Lourdes Henriquez, Estela Salinas, meus uplines, Carlos Marim.
Que os que nos han enseñado.
Que ensinaram pra gente.
É perder o respeito ao dinheiro.
É perder o respeito ao dinheiro.
E começar a pensar em coisas importantes.
E começar a pensar em coisas importantes.
E te posso dizer que as pessoas que mais quero nesta vida estão dentro deste negócio.
Posso dizer que as pessoas que eu mais quero nessa vida estão dentro desse negócio.
E também te posso dizer que graças a este negócio eu aprendi a crescer como ser humano muito mais do que eu pensei.
Graças a esse negócio eu aprendi a crescer muito mais como ser humano, muito mais do que eu pensava.
Porque cada vez que Deus me ha deixado um dia mais com vida.
Porque cada dia mais que Deus me deu de vida,
tenho a oportunidade de conhecer diferentes pessoas em diferentes partes do mundo.
Tenho oportunidade de conhecer diferentes pessoas em diferentes partes do mundo.
E tenho a oportunidade de aprender a inocência como a que tem Cláudia Fuchs.
Tenho a oportunidade de aprender a inocência como tem Cláudia Fuchs.
E tenho a oportunidade de aprender o privilégio de servir como David Cohen.
Aprender o privilégio que tem de servir como David Cohen.
E aprendi também o valor de uma amizade sincera.
E aprendi também o valor de uma amizade sincera.
Que não depende do tempo nem da
idade. Que não depende do tempo nem da idade.
Como a de Terry e Von McEwen.
Como a de Terry e Von McEwen.
E também aprendi.
E aprendi também
que puedes através de fazer este negócio, aunque tengas mucho dinero.
Que através de fazer esse negócio, ainda que tenha muito dinheiro,
puedes alcançar um nível de espiritualidade impressionante.
Pode alcançar um nível de espiritualidade muito interessante, impressionante.
Que não hace falta que hables ou que digas algo, sino solamente que estés.
Que não faz falta que você fale, que diga alto, senão apenas que você esteja presente.
Para que transformes as pessoas que estão a tu alrededor.
Para que transforme as pessoas que estão ao seu, em volta de você.
Como Tim Foley.
Como Tim Foley.
Senhores.
Senhores.
Esta não é uma história.
Essa não é uma história.
É uma parte da minha vida, nada mais.
É uma parte da minha vida, só isso.
Porque realmente a vida se começou a escrever a partir de que qualifiquei diamante.
Porque a vida realmente começou a existir quando eu me qualifiquei diamante.
E eu nada mais te vou dizer uma coisa: não deixes que nadie te haga daño.
Não deixe que ninguém te prejudique.
Senhores, tu eres el único que puede cambiar tu vida.
Você é o único que pode mudar sua vida.
Yo nada más te voy a dejar con dos cosas que quiero decir al final.
Eu vou deixar duas coisas que eu quero te dizer pro final.
Siempre lo voy a decir en cualquier lugar. En mi vida hay dos mujeres que son las más importantes en mi vida.
Eu vou dizer isso em qualquer lugar. Na minha vida tem duas mulheres que são mais importantes.
La segunda en importancia es mi madre.
A segunda importância é minha mãe.
Porque ella me dio la vida.
Porque ela me deu a vida.
Pero la mujer más importante en mi vida.
Mas a mulher mais importante na minha vida.
Es Lourdes Henriquez.
É Lourdes Henriquez.
Porque ella me resucitó.
Porque ela me ressuscitou.
E já para terminar.
Já para terminar.
Te quiero dejar con un pensamiento que una vez Lourdes Henriquez me dijo.
Quero te deixar com o pensamento que uma vez Lourdes Henriques me deixou.
Quando uma vez que eu me sentia muito triste e que sentia que não podia ser mais.
Quando uma vez eu me sentia muito triste, achava que não podia fazer mais.
E Lourdes Henriques me tomou e me acuerdo que fomos caminhando cerca de um parque onde vivia ela antes.
Ela me pegou e a gente foi caminhando por um parque que ela morava perto.
E nos sentamos em uma banca.
E a gente sentou aí num banco.
E eu estava chorando, chorando e falando de todos os meus problemas que tinha naquele então.
E eu estava chorando, chorando, falando de todos os meus problemas.
E ela só me escutava e quando eu terminei.
E ela só me escutava e quando eu terminei.
Ella me hizo una pregunta.
Ela me fez uma pergunta.
Me dijo, Eduardo, ¿tú sabes por qué los seres humanos tienen cuello?
Eduardo, ¿você sabe por que que os seres humanos têm pescoço?
Y pensé y pensé y supe que no sabía.
Eu pensei, pensei e disse que não sabia.
Y ella solo me contestó.
E ela disse,
los seres humanos tenemos cuello para que podamos ver a las estrellas.
A gente tem pescoço para poder ver as estrelas.
Que recordemos siempre de dónde venimos.
Que a gente lembre sempre da onde veio.
Y dónde es nuestra obligación regresar.
E aonde é nossa obrigação voltar.
Dios los bendiga y buenas noches.
Deus bendiga vocês e boa noite.